Está no ar, o Jornal do Senado.
O plenário deve votar proposta que inclui educação alimentar e nutricional no currículo escolar.
Paulo Paim anuncia diligência da CDH na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.
Comissão vai analisar proposta que determina a criação de bibliotecas em todas as escolas públicas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores devem votar nesta semana uma proposta que inclui a educação alimentar e nutricional no currículo escolar.
Também está na pauta do plenário o decreto que autoriza a construção de uma nova ponte para ligar o Brasil ao Paraguai. Repórter Marciana Alves.
Os senadores podem decidir sobre uma proposta que obriga instituições de ensino a criarem ações permanentes para prevenir a violência e promover a cultura de paz nas escolas, assim como um projeto que dispõe sobre a inclusão da educação alimentar e nutricional nos currículos de ciência e biologia. A matéria foi defendida pelo relator, senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul. Para ele, o acesso à informação adequada sobre a alimentação é essencial para melhorar a qualidade de vida dos estudantes.
É nesse ponto que entra a escola, pois os hábitos que são adquiridos na convivência entre os pares têm grande impacto no comportamento de crianças e adolescentes. A par disso, é oportuno que os currículos escolares incluam a temática da alimentação e da nutrição como uma forma de garantir conhecimento sobre o tema e reforçar hábitos alimentares saudáveis.
O plenário deve votar ainda o decreto legislativo que autoriza o Brasil e o Paraguai a construírem uma segunda ponte ligando os dois países, além de uma emenda da Câmara que cria o dia de celebração da amizade Brasil-Argentina. Outros dois requerimentos compõem a pauta do Senado. Um deles solicita a realização de uma sessão especial para comemorar o Dia do Orgulho Autista e o outro requer uma sessão de debates temáticos para discutir sobre a paz no processo eleitoral.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que a Comissão de Direitos Humanos do Senado estará amanhã em Curitiba para verificar as condições dadas ao ex-presidente Lula e aos demais presos que estão na sede da Superintendência da Polícia Federal.
Ele respondeu a internautas que questionaram se a CDH não iria verificar a situação dos demais presos em todo o Brasil.
Segundo Paim, as Comissões de Direitos Humanos do Senado e da Câmara dos Deputados já visitaram todos os principais presídios do país nas capitais e também em cidades do interior.
Paim leu em plenário a lista dos senadores que confirmaram presença na diligência em Curitiba e afirmou que todos pagarão pelos seus gastos na viagem. O senador fez um apelo para que se permita a visita dos parlamentares ao ex-presidente Lula.
Agora, nós queremos ter a oportunidade de conversar com ele e, por isso, o documento que foi remetido àquela superintendência, assinado pela presidenta da Comissão de Direitos Humanos, busca apenas isso, que a gente possa visitar a ele e também os outros presos que se encontram naquela unidade.
E o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que alguns processos contra políticos chegam a levar mais de 20 anos para serem julgados pelas instâncias superiores, mas o caso do ex-presidente Lula levou apenas 6 meses.
Segundo o senador, mesmo estando preso, Lula ainda lidera as pesquisas eleitorais em todos os cenários, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Por isso, Paulo Rocha acredita que Lula deve ser o candidato do PT nas eleições presidenciais.
Não tem plano B, plano C, plano D. É plano L, plano Lula. Para ver se a gente resgata, primeiro, a democracia. Segundo, a soberania do nosso país perante outros povos. Terceiro, a possibilidade deste país ser realmente um país para todos, onde a gente não veja de novo nos jornais ou nas pesquisas do próprio governo que a miséria está voltando de novo no lar dos pobres brasileiros.
Comissões.
A proposta que obriga a criação e manutenção de bibliotecas em todas as escolas públicas será analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos.
O texto começou a ser votado pelo plenário, mas os senadores aprovaram um pedido para avaliar o impacto financeiro. Os detalhes com o repórter Gustavo Azevedo.
A proposta chegou a entrar na pauta do plenário, mas um requerimento do senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, barrou a votação. Apesar de considerar a iniciativa relevante para a educação brasileira, Lazier destacou que, como a implantação dessas bibliotecas vai gerar custos, é importante que a proposta passe também pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Fizemos um requerimento no sentido de mandar para a CAI a fim de se evitar um projeto com vício de origem, porque isso vai importar em despesa para o governo. Bem, nesta época em que os jovens, os estudantes em geral, pouco leem, se entende que a criação de bibliotecas nas escolas públicas pode determinar um melhor aculturamento, uma cultura geral.
A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para estabelecer a criação e manutenção de bibliotecas em todas as instituições públicas de ensino do país. Os locais deverão oferecer sempre um acervo atualizado para os alunos e computadores com acesso à internet. Os sistemas de ensino manterão obrigatoriamente bibliotecários com formação de nível superior para atender as instituições. O projeto prevê prazo de 5 anos para a implantação das bibliotecas em todo o país.
Rádios e TVs deverão informar ao longo da programação e também na internet os nomes dos donos das emissoras.
É o que diz o projeto de lei que está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
A Constituição Federal determina que as emissoras de rádio ou TV pertençam a brasileiros e que o capital estrangeiro seja de, no máximo, 30% do total. Além disso, as empresas precisam avisar ao Congresso Nacional sobre eventuais mudanças no capital societário. Esses cuidados, além da autorização de funcionamento dada pelo Poder Executivo e chancelada pelo Legislativo, existem por se tratar de um número limitado de frequências e de um serviço de interesse público. Daí a proposta de deixar clara na programação das emissoras e na internet a informação sobre quem são os proprietários. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, o projeto de lei é um avanço na transparência.
E nós sabemos a quantidade de emissoras de rádio e televisão que são pertencentes a políticos, onde nós temos, inclusive, os chamados laranjas representando. Ter conhecimento de quem são esses proprietários ou pseudoproprietários pode ajudar, inclusive, a desmascarar e a mostrar o porquê da conduta da orientação editorial desses rádios e TVs, enfim.
O relator na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, entretanto, recomenda a rejeição da proposta. Segundo ele, o controle exercido pelos poderes executivo e legislativo já é suficiente e a lei seria redundante.
O senador Eumano Ferrer, do Podemos, atribuiu a falta de planejamento à situação crítica em 31 de 39 barragens no Piauí, devido às chuvas que atingem o estado nessa época do ano.
Segundo ele, as barragens de Bezerros, Pedra Redonda e Emparedado correm o risco de rompimento pelo volume acumulado, o que obriga a retirada de famílias em caráter de urgência.
Eumano Ferrer afirmou que as barragens são importantes para assegurar o abastecimento de água no Piauí, mas o desleixo das autoridades com a manutenção dos reservatórios fez com que a situação chegasse a esse ponto.
É grave essa situação, o que traduz a falta de planejamento, a falta de continuidade administrativa que tem, infelizmente, caracterizado a administração pública nos estados e, sobretudo, na União.
E o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, comemorou a vitória da cidade de Cacoal pelo segundo ano consecutivo no concurso de qualidade e sustentabilidade do Café Canéfora 2017.
Segundo o senador, o concurso teve participação de 231 produtores de 30 municípios inscritos. Ele informou que a comitiva do concurso também visitou propriedades de café dos municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia do Oeste, além do complexo turístico Cacoal Selva Park.
A expectativa de Raup é de que os especialistas tenham voltado para os seus estados de origem com uma nova visão sobre o potencial de Rondônia como polo produtor de café de qualidade e de agricultura sustentável.
Hoje nós somos o quinto produtor, mas na velocidade que estamos indo com essa variedade de café, nós vamos chegar muito próximo, muito rápido, à quarta, à terceira maior potência na produção de café do Brasil.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.